Senhores Deputados. Senhores Deputados, o Conselho de Opinião da RTP ainda não está aqui na Assembleia, portanto eu fazia uma sugestão de continuarmos com a reunião e, entretanto, se os senhores chegarem, logo os recebemos. Ora, muito bem, então, saltando aqui o segundo ponto da ordem do dia, terceira parte, informações. Só uma questão, recebemos aquela proposta da VASP?
Chegaram.
Aí afinal chegaram, olha. Então.
Mande-os entrar?
Então vamos voltar outra vez ao segundo ponto. Ora, isto, toda a gente concordou que fazíamos só uma ronda e, portanto, Rodrigo, então, não vieste à luz, pá. É muita comissão, pá. Não, isto eu já ia fazer a segunda parte. Bem, senhoras e senhores deputados, então vamos continuar a nossa reunião com a segunda parte, audição nos termos do artigo 5º, número 2, dos Estatutos de Rádio e Televisão Portugal S.A., Televisão de Portugal S.A., do Conselho de Opinião da Rádio e Televisão de Portugal. Está presente Diolinda Carvalho Machado, Presidente, e João Paulo Jesus Faustino, Conselheiro da Comissão Permanente. Esta audição tem a seguinte grelha: na primeira onda o Conselho de Opinião 10 minutos e depois 5 minutos a cada deputado. De resposta também 5 minutos por parte do Conselho de Opinião. E portanto, depois podíamos ter mais tempo, mas concordamos que faríamos apenas uma ronda para cada grupo parlamentar. E portanto, nesse sentido, então, faz favor, Sr. Presidente, 10 minutos, está ali o cronómetro, depois para acompanhar o tempo. É só... Tem a palavra, faz favor, 10 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados e demais comunicação social aqui presentes. Agradeço este convite, é uma prestação de contas que o Conselho de Opinião deve dar a todos os senhores e senhoras deputadas e portanto, e neles a todo o país. Por isso, desde já os nossos agradecimentos, Sr. Presidente. Dizer também da ausência de alguns conselheiros que não puderam estar na Comissão Permanente, que não podem estar aqui connosco hoje por razões de saúde, mas também devido à catástrofe que se abateu sobre o país e por razões de deslocação aos seus lugares, tiveram que se deslocar. Queria também aproveitar já agora uma palavra também de solidariedade e de força às populações, com as condolências também às famílias das vítimas mortais que efetivamente o nosso país assistiu e continua a acompanhar e a ajudar a levantar. O apagão registado em abril do ano passado e esta catástrofe registada na última semana dão-nos conta da importância estratégica do serviço público de rádio, televisão e média. De destacar aqui o papel da rádio, que foi de extraordinária importância, mais uma vez, onde tudo se apagou. Apenas a rádio a pilhas continua. Este é um dos desiderados que o Conselho de Opinião tem defendido há muitos, muitos anos. Alertas que permanentemente fazemos aqui na RTP, em vários órgãos, onde os nossos parceiros, enfim, onde estamos e com quem contactamos nas regiões, em vários sítios. Porque ouvimos, efetivamente, por exemplo, na região dos Açores e da Madeira, o que eles valorizam, efetivamente, a comunicação através da rádio. Daí que também os emissores, por exemplo, foram atingidos por esta catástrofe também e de imediato foram os técnicos da RTP para lá, ainda assim com este temporal, mas tentar levantar e substituir o que era possível, reparar o que é necessário. Eis então o financiamento. O financiamento é a nossa pedra de toque de todos nós, com certeza, porque sem financiamento, efetivamente, as dificuldades aumentam. As regiões precisam de cada vez mais atenção, a proximidade é a palavra. E por isso também nós defendemos a TV Regiões, a Rádio Regiões, a ligação às regiões, efetivamente. Por isso, que pergunta é que poderemos colocar? Que importância é dada à cultura e à língua portuguesas? À produção independente, a tudo o que implica na indústria cultural nacional, às regiões, à diáspora, à lusofonia. Em suma, à qualidade do serviço público que todos e todas, todos os cidadãos e cidadãs devem poder ter acesso. A sustentabilidade do serviço público de média, a longo e a médio prazos, que a curto prazo já conhecemos e está plasmado nos vários relatórios. Mas temos de pensar nele a curto, a longo e a médio prazos, como dizia. A salvaguarda do conhecimento dos arquivos, por exemplo, do que existem arquivos, que é do melhor que temos na Europa. Está aí plasmada a história de Portugal, mas também da África, do continente africano. Está nestes arquivos. A nossa luta é pela excelência da qualidade e não pela irrelevância do serviço público. É o complexo, o grupo RTP, que contém rádio, televisão, vários canais e antenas, várias plataformas digitais e que é garantia de acesso de qualidade a vários níveis, na informação, no entretenimento, na cultura e na língua, no desporto, na literacia mediática, na verificação das matérias, das notícias. Ela tem sido e queremos que continue a ser referência. É marca de confiança. É a cooperação com os países que falam português. É também a ligação a toda a diáspora, através das antenas internacionais. E, portanto, a ligação aos portugueses que estão espalhados pelo mundo. É a marca de quem veste a camisola. São os trabalhadores empenhados, que efetivamente, como disse, relativamente às antenas, foram e continuam a trabalhar para que se possa reparar o que não está capaz. A RTP tem prémios de várias áreas, portanto, os seus trabalhadores, os vários programas, pelo reconhecimento também de bom trabalho efetuado. O grupo RTP é sinal de liberdade, de independência, de rigor, de autonomia. Isto chega? Não, é preciso mais. É preciso mais, com certeza. É preciso que se torne um serviço público cada vez mais forte, com mais e melhor tecnologia, que responda aos desafios da atualidade. Não queremos uma RTP irrelevante, como costumo dizer, uma RTPzinha. Ela é o navio almirante da cultura do país. Não pode levar rombos. Portanto, há que cumprir a Constituição da República Portuguesa, cumprir a lei. E aqui, chegamos à atualização da CAV. A lei diz que a contribuição para o audiovisual deverá ser todos os anos atualizada ao valor da inflação, coisa que não acontece desde 2017 para cá. Em média estaremos a atingir uns 100 milhões de euros e em média poderemos dizer que são 10 milhões por ano. Faz diferença? Com certeza que faz. Faz diferença no investimento, bem como nas despesas correntes que acrescem. Portanto, não podemos assistir à descapitalização da RTP, do grupo RTP. Queremos informação livre, verificada, de confiança. Não queremos instrumentalização da comunicação ou comunicação-propaganda. É importante o que se faz, por exemplo, a ligação às escolas, às universidades, e dou como exemplos alguns programas RTP Play, que temos que continuar a difundir, porque há muita gente ainda que nem sequer conhece que tem esta Netflix portuguesa, entre aspas, para poder aceder a conteúdos de grande capacidade e de grande informação, e que é gratuito. RTP Ensina, RTP Arena para os mais jovens, Lab, etc. Por exemplo, na rádio, o Serviço Público Bloco de Notas, que ajuda, por exemplo, os estudantes que estão a fazer o 12º ano, tem N matérias de suma importância. E depois outros programas, de Cravo ao Peito, Vencidos, Radicais Livres, N programas, apenas estes alguns que me ocorrem, que eu regularmente ouço e vejo. O modelo de financiamento, então, que está plasmado, é genérico, não é previsível, é instável, e, portanto, a sustentabilidade deste financiamento está em causa. Nós consideramos que a CAV, e convenhamos, percebemos que o aumento da CAV não é o caminho, mas a atualização ao valor da inflação, sim, esse é o caminho que já devia ter sido trilhado e a lei não foi cumprida. São vagas as medidas apresentadas no plano de atividades para 2026, o plano de investimentos de 26-28 igualmente. A qualidade da gestão pode e deve ser sempre melhorada, claro, mas é preciso que estes instrumentos também ajudem. São inúmeras as obrigações de serviço público que o Grupo RTP tem e outros financiamentos são necessários, nomeadamente a cooperação, que também é um tema que temos trazido recorrentemente. Exemplo do que faz a Itália, por exemplo, através do Ministério dos Negócios Estrangeiros, porque esta é a obrigação do Estado português para cumprir estas obrigações que referi anteriormente. É uma obrigação de todo um Estado, do Estado português, e por isso é a RTP que o faz, com certeza que sim, faz todo o sentido, mas é preciso que seja equacionado esse valor e que seja através dessa forma ou de outra, que os seus deputados também dirão, mas na nossa opinião parece-nos que a cooperação deve ser esta forma, deverá, através do Ministério dos Negócios Estrangeiros ou do Instituto de Camões ou o que seja, ou do Orçamento de Estado, fazer esse complemento. Nós precisamos, obviamente, e agora foi visto, telefones satélite, por exemplo, ligações HD para ter mais qualidade, alta definição em HD, tudo isto, novas tecnologias, para além daquilo que já foi feito, a curto prazo, por isso é que eu estou a falar a médio e a longo prazo, é muito importante que isto se faça. Por último, eu não consigo ver daqui efetivamente.
Posso terminar?
Deixava também o apelo aos senhores deputados e deputadas que possam indicar, todos os partidos possam indicar os 10 membros eleitos aqui na Assembleia da República para integrar o órgão Conselho de Opinião, porque é o que falta. Todos os outros já foram indicados pela sociedade civil, falta a Assembleia da República, bem como também nós pedimos reuniões a cada um dos partidos para poder detalhar um bocadinho mais estes aspectos. Houve apenas dois partidos que nos responderam, com quem já reunimos, mas desde já deixo este apelo a que possam também responder-nos e termos muito gosto em cá voltar. Já agora dizer que elegemos a senhora provedora do telespectador no passado dia 26, que já estava a anterior, já tinha terminado o mandato, e por isso é a professora Clara Almeida Santos. Muito obrigada.
Muito obrigado pela sua disponibilidade e pela sua intervenção. Vamos agora dar início então ao debate. Os grupos parlamentares têm 5 minutos cada, portanto, pergunta e resposta. Portanto, nesse sentido, PSD, Ana Isabel Ferreira. Fechou, senhora deputada, 5 minutos.
Agora sim. Muito obrigada, Sr. Presidente. Srs. Deputados, Sra. Presidente do Conselho de Opinião, Dra. Diolinda Carvalho, e o Sr. Conselheiro Dr. João Faustino, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, agradeço a vossa presença nesta comissão e o vosso contributo é essencial para o escrutínio da entidade que gere o Serviço Público de Rádio e Televisão em Portugal. Comungamos de muitas preocupações, e isso é de facto positivo, e começo por recordar a competência deste Conselho de Opinião, conforme decorre da Lei nº 33 de 2003, que é clara: apreciar os planos de atividade, orçamentos e planos plurianuais, bem como pronunciar-se sobre as bases gerais da programação e planos de investimento. É este o quadro de rigor em que nos devemos mover. Estamos aqui hoje para isso mesmo. Faço com consciência de que estamos a analisar documentos que chegam tarde demais para cumprir verdadeiramente a sua função de orientação e escrutínio. A administração descreve 2025 como um ano decisivo, centrado no desafio digital e na inteligência artificial. Mas é precisamente aqui que o grupo parlamentar do PSD manifesta a sua preocupação. Enquanto a administração anuncia o maior investimento deste século, o parecer deste Conselho de Opinião alerta para uma deteriorização da sustentabilidade económica ou financeira da RTP. A RTP não pode viver na expectativa de que a solução para todos os males seja apenas o reforço de verbas externas. O que os documentos nos mostram é que a RTP precisa, acima de tudo, de planear e gerir melhor os seus recursos e as suas prioridades de investimento. O próprio Conselho de Opinião sublinha que este plano não evidencia medidas de gestão que, de forma objetiva, assegurem a solidez da empresa. Neste contexto, importa ser muito claro sobre a contribuição para o audiovisual, a CAV. A posição deste Governo e do Grupo Parlamentar que o apoia é inequívoca. O Orçamento do Estado para 2026 assume o compromisso de não aumentar impostos. Consequentemente, não haverá qualquer aumento da CAV. Não faria qualquer sentido aumentar esta taxa, pois estaríamos a sobrecarregar diretamente os contribuintes no momento em que se exige rigor. Não obstante, importa referir e relembrar que a RTP recebe cerca de 80% do seu financiamento através da CAV. Termino, Sra. Presidente, deixando aqui algumas questões. De que forma planeia a RTP priorizar o maior investimento deste século sem um aumento da CAV? Considerando que o Conselho de Opinião detectou um potencial desalinhamento entre os eixos estratégicos e as ações propostas, que medidas concretas de correção foram introduzidas para que o plano de 2025 fosse execuível? Quais são hoje as principais prioridades do Conselho de Opinião no acompanhamento da RTP enquanto serviço público? Em que áreas considera que a RTP está a cumprir melhor e pior a sua missão de serviço público? Quais são os maiores desafios atuais à independência, pluralismo e qualidade da RTP? Que objetivos estratégicos orientam o plano de atividades do Conselho para o próximo período? Para finalizar, Sr. Presidente, não posso deixar de questionar a utilidade prática deste exercício. Como é que o Conselho de Opinião justifica que o plano de atividades de 2025 nos tenha sido entregue apenas no dia 31 de outubro de 2025 e o respectivo parecer deste Conselho tenha chegado às nossas mãos apenas ontem, dia 2 de fevereiro de 2026? Estamos em fevereiro de 2026 a discutir um plano para um ano que já terminou. Isto não é fiscalizar nem orientar a estratégia da RTP, é meramente cumprir uma formalidade. Como é que este Conselho espera exercer as suas competências legais de apreciar os planos relativos ao ano seguinte, se estamos a analisar o plano de 2025, quando já deveríamos estar na execução do plano de 2026? O que falhou neste processo? A RTP é um pilar de coesão social e de democracia, mas o futuro depende de uma gestão responsável e não de um esforço adicional pedido às famílias portuguesas. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Presidente, 5 minutos, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Deputada Ana Isabel. Agradeço as questões que colocou e a pertinência das mesmas. Dizer que, na minha intervenção inicial, referi efetivamente que o não aumento da CAV é compreensível. A não atualização à luz da inflação, do valor da inflação, é que já não é. E, portanto, há que cumprir a lei. E que esse valor seja entregue à empresa para que continue a fazer parte daquilo que são as grandes linhas de investimento a longo, médio e a longo prazo, porque a curto prazo, como já referiu, e eu também deixei a indicação, já estão em curso. Portanto, quanto à CAV, era isto. Quanto às medidas de melhor, eu também acho, e achamos nós todos no Conselho de Opinião, somos 32 membros, embora neste momento só estejam 30 em funcionamento, pelo falecimento de um e não substituição de uma outra conselheira, a verdade é que consideramos que as medidas, na verdade, são as medidas que o Conselho de Administração coloca, e que nós vamos acompanhando, mas o Executivo, nós não somos o Executivo, portanto vamos acompanhando na medida daquilo que é dada a informação e consideramos, aliás, pelo parecer que emitimos recentemente, dia 26 foi a última reunião plenária, onde apreciámos e emitimos o parecer de 2026 e em dezembro o de 25, e já explico porquê. Isto para dizer que gostaríamos de ter mais informação do que aquela que efetivamente temos. Nós não temos a informação detalhada da execução que vamos pedindo. Obviamente que vamos, como também a lei determina, ouvimos o Conselho de Administração e ouvimos também os diretores e vamos procurando obter a informação que nos chega, efetivamente. Mas também que tem este pendor que aqui já foi apresentado. Quanto ao plano de 2025, o plano de atividades 2025, efetivamente ele foi entregue nessa data. Em outubro de 2024 tinha sido também apresentado o plano de ação da comunicação social. A seguir, foi, em dezembro, foi apresentado o parecer, ou a proposta para o contrato, para a revisão do contrato de concessão. Em fevereiro passado, está agora a fazer um ano, 28 de fevereiro, emitimos o parecer relativo ao projeto de contrato de concessão, cujo contrato de concessão foi efetivamente assinado a 7 de março de 25. A 18 de março de 25 sai um despacho das Finanças, do Ministério das Finanças, a dizer que a partir daí, da assinatura desse contrato de concessão, deveria o Conselho de Administração fazer uma revisão ao seu plano de atividades. Ficámos a aguardar, efetivamente, que essa revisão ocorresse. Eu fui falando com o Presidente do Conselho de Administração, com o Dr. Nicolau Santos, a aguardar que chegasse mais informação. O que nos foi comunicado é que continuava o Conselho de Administração a aguardar também que a autorização do Governo viesse para as saídas voluntárias, porque a grande mudança teve aqui a ver com a saída de um grande volume de trabalhadores, por acordo, obviamente, mas era preciso dinheiro para isso. Portanto, ficámos a aguardar até que efetivamente isso ocorreu e já no final de 25, já não sei precisar agora o mês, mas ocorreu efetivamente. Voltámos a questionar a administração se ainda tinha algum espaço, se havia ou não revisão a esse novo, a esse plano de atividades anteriormente feito, e ficámos a aguardar, efetivamente, não houve mais alterações, pelo que decidimos emitir o respectivo parecer com a base que tínhamos, que era aquela que inicialmente recebemos. E daí só ser entregue agora, mas efetivamente foi esta a trajetória. Eu não sei qual é o tempo.
Ainda tem mais 25 segundos.
Pronto, eu penso que já está. Não sei se faltou alguma questão, penso que respondi às questões que a senhora deputada terá colocado.
Muito obrigado, não tenho que gastar o tempo todo.
Sim, mas não, não, se às vezes não tivesse esclarecido só por isso.
Sim, claro. Muito bem. Obrigado, muito bem, vai agora usar a palavra a senhora deputada Sónia Monteiro, do Chega. 5 minutos, senhora deputada, faz favor.
Obrigada, senhor Presidente, senhores deputados, e cumprimento a doutora Diolinda Machado e o doutor João Faustino. Agradeço a vossa presença nesta comissão e nesta casa. Esta audição realmente é muito importante por uma razão de fundo. Quando falamos da RTP, falamos de um serviço público financiado por contribuições dos cidadãos e suportado por recursos públicos. E por isso, não basta existir um modelo formal de acompanhamento, pois é preciso que esse acompanhamento funcione, que tenha densidade e que produza efeitos. Assim questiono, as vossas recomendações são levadas a sério pela administração ou ficam meramente num plano formal? Nos últimos tempos tem existido debate público sobre o equilíbrio entre autonomia de gestão, independência editorial e contrapesos institucionais no quadro do contrato de concessão de serviço público. O nosso objetivo aqui é perceber com clareza qual o papel efetivo do Conselho de Opinião no contexto. e, sobretudo, se o Conselho de Opinião tem instrumentos reais para assegurar que a missão do serviço público é cumprida com rigor, transparência e responsabilidade. A rádio pública é mais um meio antigo, é o meio mais antigo do serviço público de média, o mais próximo dos cidadãos e, em teoria, o mais resiliente em contextos de crise, como aqui já mencionou. Apesar disso, continua a ser tratada como um meio secundário, perda de centralidade, investimento limitado e a fraca integração estratégica. Temos hoje rádios públicas, regionais e locais que não dispõem de autonomia técnica mínima para garantir emissão contínua em situação de falha elétrica, catástrofes ou emergências. Questiono. Considera o Conselho de Opinião que a rádio tem hoje o peso estratégico que a missão de serviço público exige? Que posição assume este órgão perante a fragilidade continuada da rádio num país onde as rádios nacionais e locais continuam a ser essenciais à coesão territorial e à informação de proximidade? A RTP apresenta o digital como um futuro do serviço público, mas o que vemos na prática é outra coisa. Plataformas digitais sem métricas claras de missão pública, conteúdos fragmentados. O Conselho de Opinião consegue hoje dizer se o digital da RTP está a cumprir uma missão de serviço público distinta do mercado privado? Que indicadores existem para medir o pluralismo, diversidade e alcance real no digital? Ou estamos perante um digital que consome recursos sem prestação de contas equivalente à televisão? Vemos uma rádio, uma RTP e rádios a serem alvo preferido pela população mais contida e um digital a ser consumido pelos mais jovens. Na audição anterior aos sindicatos representativos dos trabalhadores da Lusa, eles mostraram-se preocupados com a deslocalização da Lusa para a RTP. Sendo a Lusa e a RTP empresas distintas, qual é a opinião do Conselho, ou melhor, qual a vossa opinião sobre este tema? O Conselho de Opinião tem uma função consultativa e de acompanhamento. E a utilidade concreta deste órgão mede-se de forma muito simples. Tem informações suficientes para escrutinar e para emitir pareceres? Existe algum mecanismo de responsabilização? Alguma consequência institucional? O Conselho de Opinião não decide, mas tem o dever de alertar, incomodar e deixar registro público claro, quando entende que o serviço público se afasta da sua missão. Com isto, espera-se que este órgão tome posições claras sobre a sustentabilidade, prioridades reais e coerência estratégica entre a RTP, rádio e digital. Porque quando todos os órgãos existem, mas ninguém assume responsabilidades claras, quem perde não é a administração, são os contribuintes e os cidadãos. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra, Sr. Presidente. 5 minutos, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sra. Deputada Sónia Monteiro, pelas suas pertinentes questões também. Começava, se calhar, já mesmo aqui pelo final. É exatamente esse aspecto que a Sra. Deputada acabou de dizer, que é a nossa missão. A missão do Conselho de Opinião é alertar, é incomodar, é deixar registro daquilo que se afasta da missão de serviço público. Eis os documentos que enviamos, os pareceres que temos feito e que estão públicos. Portanto, quem quiser, tiver a oportunidade de ir ler, estão na página da RTP, no sítio do Conselho de Opinião. Precisamente porque consideramos que esta missão é absolutamente essencial. Nós fazemos a ligação entre os cidadãos e o serviço público prestado pelo grupo RTP. E somos eleitos, lá está, pela sociedade civil, mas também pela Assembleia da República, portanto, é um órgão bastante completo que nos parecia até que a Lusa poderia seguir o mesmo caminho. Aliás, sugerimos isso ao Sr. Ministro. Quanto à, e começando então do fim para o princípio, à deslocalização da Lusa, não temos nenhuma informação quanto a isso, não podemos pronunciar-nos porque até agora não há qualquer registro nesse sentido. Sabemos, lemos que há um conselho consultivo em vias de se formar, mas não temos mais, não temos outro tipo de informação. Consideramos que foi importante, um passo importante foi o Estado adquirir a Lusa na sua totalidade, isso consideramos que foi importante. É uma agência de notícias que de facto deve estar ao serviço do país e de todos os outros também que necessitam de notícias devidamente, digamos, verificadas, como é o caso, a credibilidade também que tem, tal como a RTP. Portanto, há medidas que podem ser, de facto, pode haver uma melhor partilha, mas não temos qualquer informação, portanto, quando nos chegar essa informação, obviamente que o Conselho há de debater esse tema e numa próxima vez traremos cá, seguramente. Prestaremos contas também, como é habitual. Quanto ao digital, sem métricas claras, como referiu, efetivamente, nós... ou seja, o Conselho da Opinião o que é que faz? Faz aquilo que a lei determina. É aquilo que, a missão que tem é aquela que a lei lhe atribui nas suas competências. Portanto, não pode fazer coisas diferentes. No entanto, procura insistir, procura pedir informação, atualizar o mais possível, ler os relatórios que nos estão presentes e, naturalmente, deixar claro aqui também aquilo que é necessário para aqui e a todos os cidadãos, aquilo que é necessário chamar a atenção quando vemos que realmente não estamos de acordo, como agora se viu, porque não temos, de facto, matérias suficientes para poder dizer mais do que aquilo que temos. Mas, efetivamente, para a frente, isto deixa-nos o caminho, como a senhora deputada começou por dizer, da deterioração. É verdade que sentimos isso. E, portanto, se o sentimos, temos que o deixar plasmado e o alerta tem que ficar. E tem que ficar aos mais altos magistrados da nação, onde estejam e que representam a população portuguesa. Portanto, é aqui que devemos deixar, como ao Governo, como ao Sr. Presidente da República, às várias instituições, aos tribunais, etc. Portanto, não deixamos de dizer, nem deixamos de fazer as recomendações, mas é claro que os nossos parceiros são... como constatam, seguramente, mesmo no contrato de concessão, são efetivamente vinculativos apenas e só para os provedores. O nosso poder, o poder do Conselho, não foi sempre assim. Anteriormente, e também era uma das matérias que nós reclamávamos lá atrás, era que também pudéssemos ter algo a dizer sobre, por exemplo, os diretores de informação e de programas. É a AER que está atribuída essa competência, não é o Conselho da Opinião, portanto não a podemos fazer. Agora, o que nos compete? Ah, isso não deixamos para outros fazerem, fazemos o mesmo. As recomendações são levadas a sério ou não? Os senhores deputados avaliarão também. Nós procuramos que seja o mais possível. Gostaríamos de ver mais efetivamente aplicadas. No entanto, é o que é e, portanto, não podemos efetivamente fazer mais do que isto. Relativamente às regiões, é um aspecto, qual é o papel efetivo do Conselho da Opinião? Como disse no início, é a ligação às populações. E nós temos-lo feito através da ligação às regiões. Fizemos o ano passado uma visita ao Alto Minho e a Castelo Branco, acima do Alto Minho e à Beira Baixa. Agora estamos a projetar para este ano no Algarve, portanto Faro, Évora e à Beira Alta, que é aquela que ficou a caminho. Depois Açores e Madeira também será. Penso que já. Muito obrigado.
Muito obrigado. Vai agora usar a palavra o deputado David Amado pelo Partido Socialista. Faz favor, deputado, 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Cumprimentar a doutora Adelina Machado, doutor João Paulo Faustino. Dizer-vos que o Conselho de Opinião tem, obviamente, entre outras responsabilidades, o trabalho de avaliar o cumprimento daquilo que é os objetivos do serviço público e para nós, Partido Socialista, o serviço público, para ser pleno, tem que ter público. E para nós temos reiterado esta frase porque para nós é mesmo muito importante. Nas suas competências, o Conselho de Opinião tem também a apreciação dos planos plurianuais, os planos anuais de atividades e orçamentos. Tem como competência também a apreciar a atividade no âmbito da cooperação com os países de expressão portuguesa e do apoio às comunidades portuguesas no estrangeiro. Tem também nas suas competências a apreciação e a emissão de pareceres sobre iniciativas legislativas com incidência no serviço público de televisão. Para nós, a missão do Conselho de Opinião é um garante não só do preservar, mas também do valorizar daquilo que é o património e a história da RTP. Por isso, queremos agradecer os pareceres, os relatórios, todos os trabalhos que fazem. Nós sabemos que poderá não ser vinculativo, mas para nós é importante, nomeadamente, aquilo que é o trabalho que desenvolvemos nesta comissão. E dizer-vos, dar-vos aqui uma nota, daquilo que para nós, numa altura em que vivemos, em que existe uma enorme transformação no setor, com desafios a vários níveis, quer nomeadamente na adaptação a novas plataformas, na inclusão de novas ferramentas ao dispor, como a inteligência artificial, na importância daquilo que é a literacia mediática e, sobretudo, com todas as alterações que vão acontecendo, uma necessidade premente que existe de manter a RTP nas suas mais diversas ofertas, próxima e aberta à sociedade e ao mundo. Na audição que tivemos com o Conselho de Administração, foi-nos falado da possibilidade de ocorrer algo, tecnicamente, penso que se chama ecrãs negros, que tem a ver com as quebras de emissão, devido a uma questão de uma descontinuidade da plataforma tecnológica que é utilizada e a uma necessidade urgente de investimento nessa área. Eu pergunto se têm conhecimento, presumo que o tenham, e se esta é uma situação que está entre as vossas preocupações. Como responsabilidade também do Conselho de Opinião é a garantia que o serviço público da necessidade de reter talento e encontrar novos talentos, nomeadamente para as mudanças em curso na RTP. É nesse sentido, para nós, importante perguntar se é motivo de apreensão para vós a alteração do rácio de saídas para entradas, que era inicialmente na legislatura anterior de 2-1 e agora de 4-1, salvo erro, e que comentários nos tem a fazer, tendo em conta a informação que obtivemos na passada semana em audição com o Sr. Ministro da Presidência, em que a relação neste momento entre saídas e entradas tem um rácio de 98-2. A pergunta que vos quero colocar é simples. É possível prestar um serviço público, na vossa opinião, com esta redução tão drástica de trabalhadores? E uma nota também relativamente à questão de trabalhadores, nomeadamente jornalistas. Tem-se verificado nas últimas duas legislaturas, na saída de talento da RTP, nomeadamente dos seus jornalistas, para várias entidades, ministérios e entidades tuteladas pelo Governo. Estando o Governo não a reter o talento na RTP, mas a reter o talento da RTP no Governo. E eu pergunto se, na vossa opinião, estas requisições não deveriam ter um regime de exceção, permitindo uma substituição imediata sem qualquer utilização de qualquer rácio? E, para terminar, quero-vos falar de uma situação concreta que nos foi dada ano passado, naquilo que foi a audição com o Conselho de Administração, que tem a ver, que nos deu o exemplo da Liga dos Campeões, dos Jogos da Liga dos Campeões das equipas portuguesas, em que, por manifesta falta de capacidade de investimento, não foi possível a RTP manter essa programação, passando no ano seguinte para um outro canal generalista e no ano seguinte para um canal pago, deixando de ser de acesso livre e público. Minha pergunta é simples. Até vou dar-vos mais um exemplo. Na passada semana, houve dois jogos importantes das equipas portuguesas na Liga dos Campeões, um dos quais, em conversa com uma pessoa amiga que estava nos estrangeiros, nomeadamente em Cabo Verde, que me disse que ao jantar, toda a comunidade que estava presente no jantar onde estava ao telefone a ver o resultado do jogo, salvo erro, do Benfica. Não acha, considero a opinião importante, a reflexão sobre este tipo de eventos serem transmitidos em canal aberto, não só para Portugal, o continental e as ilhas, mas também para toda a comunidade portuguesa no estrangeiro e também para os países de língua oficial portuguesa, uma vez que isto é, para nós, um exemplo daquilo que o serviço público, para ser pleno, tem de facto ter público. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente, 5 minutos, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu peço desculpa no...
David Amado.
Muito obrigada, Sr. Deputado David Amado, pelas questões que nos coloca e pela pertinência também das mesmas. Efetivamente, o serviço público, o que nós consideramos o serviço público, tem que ter público. Obviamente, daí também a posição que já anteriormente assumimos, relativamente, por exemplo, à publicidade, e que somos, efetivamente, a favor de que não seja mais, retirada mais nenhuma das, daquelas funcionalidades que operam naquilo que é o financiamento da RTP. E, portanto, o público, obviamente, e cada vez mais a captação de novos públicos. Isso está a ser conseguido através também das plataformas digitais que a RTP tem lançado, como referi no início, a RTP Play e outras, RTP Palco e outras, efetivamente com sucesso e que há captação de públicos. Claro que nós poderemos e devemos fazer mais, mas é preciso a tecnologia. E aqui voltamos outra vez ao cerne da questão. A tecnologia custa muito dinheiro. Efetivamente, eu não sei se chama ecrãs negros, não sei se o Paulo tem essa informação do ecrã negro, efetivamente, não sei se é assim que se designa, mas efetivamente sabemos que há falta de investimento de fundo para aquilo que hoje, enfim, pela Europa fora, pelos melhores serviços com quem nos podemos comparar, existe. E, portanto, esse investimento tem mesmo de ser feito. E nós, daí a questão da deterioração que nós referimos no último parecer, por preocupação efetiva desse investimento que é preciso continuar a fazer. Reter talento, obviamente, inteiramente de acordo, é esse também o nosso entendimento e foi, tem sido ao longo dos tempos isto que temos chamado a atenção. Claro que nós não conhecemos efetivamente como gostaríamos, a política de recursos humanos. Quantos saíram daqui, quantos das saídas voluntárias, quantos saíram, de onde é que saíram e onde é que são necessários? Não temos essa informação. Isso seria útil termos, efetivamente. Não temos. Temos pedido, dentro das possibilidades que temos e dentro das nossas competências. No entanto, a retenção de talento é sumamente importante. Mas aqui também, aquilo que o Conselho de Administração tem referido, e cá também é a questão da impossibilidade que a empresa, com as características que tem, de não poder fazer diretamente. Ora, a alteração do rácio, inteiramente de acordo, porque nós não podemos, 4-1, efetivamente, não responde às necessidades que a RTP tem. Os compromissos que a RTP assume desde sempre, e que o contrato de concessão tem plasmado, nós, a questão das métricas já agora, que o meu colega Paulo Faustino, que é especialista destas áreas, estava a relembrar precisamente isso, nós temos respondido a essas questões, nomeadamente no parecer que demos há um ano sobre o contrato de concessão. Portanto, as métricas são, é fundamental que a gente consiga fazer a leitura delas, e porque senão, a dada altura, em tese, até poderia acontecer de um único canal fazer tudo, como é em conjunto, digamos assim, a exigência, e estava resolvido. Portanto, e isso não pode ser. Portanto, tem que ser nos vários serviços, sejam eles temáticos ou outros. A valorização do património e da história do país, obviamente que é através do canal público, e sabemos que nas regiões é efetivamente, é preciso que as delegações regionais tenham mais meios, que também não têm, e que as populações sintam que efetivamente se veem representadas. Faz falta o canal Regiões. Nós continuamos a insistir que o canal Regiões, embora tenha havido evolução, é preciso agora haver efetivamente que as regiões estejam em pleno e não se revêem, digamos assim, na totalidade, porque há imenso potencial das visitas que fizemos no ano 2025 pelas regiões. Efetivamente encontramos muita matéria que pode ser conhecida, por quando os portugueses também estão ou no Minho ou no Algarve ou nos Açores ou Madeira, veem o que se passa do outro lado, sentem-se interligados. Não é? Se quando não há ligação, efetivamente à corte. E por isso nós, a coesão nacional faz-se também desta forma, a coesão social e territorial. Portanto, a RTP é o eixo de ligação entre as populações. Por isso, esta redução, já respondi, saídas para permitir a substituição. Não temos essa informação, efetivamente, de quantos é que foram, quantos, é mais uma medida de gestão, penso que o Conselho de Administração deverá ter sido, presumo eu, ter respondido a esta questão, porque nós não temos isso, nem temos sequer, como disse, não temos um mapa completo de quem saiu para onde e em que áreas é que estão a faltar quadros. Sabemos é que no conjunto, efetivamente, as saídas que aconteceram têm que ser substituídas. Mas também sabemos que a exigência é do digital. E se a exigência é do digital, a formação também deve ser dada e deve ser encontrados quadros para esse efeito. Quanto à Liga dos Campeões, consideramos, efetivamente, nós chegamos a chamar a atenção disso mesmo, porque consideramos que os nossos compatriotas têm, é a cultura e é a língua que deve estar em pleno. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agora, dada a palavra, o deputado Rodrigo Saraiva, da Iniciativa Liberal. Seguindo, Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Conselho de Opinião, cara de Olinda Machado e Paulo Faustino. É um gosto revê-los. Hoje tenho umas perguntas para lhes fazer. Não vamos estar a debater, que já debatemos durante algumas horas, aquilo que são as divergências e as convergências que temos sobre este tema. Portanto, não vou estar a falar de quem é que deve ou não deve ser o proprietário do prestador de serviços do Serviço Público de Televisão, de Rádio e Televisão, nem sobre a questão do financiamento, mas não posso deixar de comentar algumas coisas que foram referidas na sua intervenção inicial. A certa altura apelidou de forma simpática a RTP Play, e a RTP Play de facto é um excelente exemplo de como se pode fazer comunicação hoje em dia com os públicos, e apelidou a RTP Play da Netflix portuguesa. E depois referi bem que a RTP, e bem, quer dizer, porque é verdade, é factual, que a RTP Play é grátis. Pois, é que se a Netflix fosse grátis, não havia Netflix como nós a conhecemos, e como não havia Netflix como nós a conhecemos, não havia a possibilidade de termos a segunda e a terceira temporada do Rabo de Peixe, já para não falar da quarta temporada do Borgen, e portanto as coisas são como são. Também não vou criticar o Conselho de Opinião por estar em falha com a Assembleia da República, quando a própria Assembleia da República está em falha para que o Conselho de Opinião, também não me parece bem, também, pronto, apenas um comentário para aquilo que aconteceu até chegar à minha vez de falar. E as minhas duas perguntas são, de facto, relativas àquilo que são as competências do Conselho de Opinião, que estão no artigo 22 da Lei 33 de 2003, competências do Conselho de Opinião da Rádio e Televisão Portuguesa. A primeira, relativamente à linha C, porque também já se debateu isto com o Conselho de Administração, que é, olhando para aquilo que é o futuro, ou seja, o modelo da RTP é o que é, as coisas são como são, o setor funciona como funciona, e portanto, que oportunidades ou que desafios é que há para o futuro, olhando aquilo que é a realidade. E portanto gostava de saber, dentro das funções do Conselho de Opinião, na relação que vão tendo com a RTP, se têm visto vontade, disponibilidade, motivação para existir convergência e cooperação entre as áreas da RTP, os meios da RTP, os trabalhadores da RTP. Um exemplo, há programas que podem ser, ou conteúdos que podem ser produzidos, pegando em alguém da rádio, em alguém da televisão, alguém do digital, envolvendo pessoas da informação, pessoas do entretenimento, pessoas do comercial da produção, ou seja, há muitas áreas, há muitos meios, a RTP de facto é uma casa muito grande, com muitas áreas, e se existe este trabalho, ou se aquilo está tudo compartimentado e os compartimentos não falam, não colaboram, não cooperam, ou se já perceberam que em 2026 tem que existir convergência e cooperação naquilo que é o setor audiovisual. A segunda pergunta já tem a ver com a linha D, também do artigo 22º, naquilo que acompanham da presença da RTP na diáspora, no mundo lusófono, digamos assim, se acompanharam e, se sim, o que é que aconteceu, o que é que conseguiram saber relativamente à situação da Guiné-Bissau. Não foi só a questão da Lusa, foi também a questão da rádio e da televisão portuguesa, que estão até hoje inibidos, e inibidos é um termo simpático, para exercerem a sua função de produção de informação para o mundo lusófono, porque é para isso que lá estão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente, 5 minutos, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado Rodrigo Saraiva. Foi, efetivamente, um dos partidos que nos recebeu já, dos pedidos que efetuamos, e por isso lhes agradeço as questões que aqui nos coloca. Efetivamente, dentro das nossas competências, os desafios para o futuro são bastantes, são aqueles que o mundo a cada momento pula e avança, como diz o poeta. Vontade, disponibilidade, motivação, como nos disse, entre áreas, meios e trabalhadores. Eu penso que vontade há entre todos. Em termos de organização, talvez pudesse ser melhorada. Ao nível, nós temos já anteriormente, há 2 governos para trás, chegámos a sugerir, peço desculpa, que efetivamente pudesse... No Conselho de Administração, e o Sr. Deputado disse-o muito bem, é uma casa muito grande. Efetivamente, não consideramos que 3 membros seja o suficiente. 3 membros do Conselho de Administração. Pensámos que deveriam ser 5. Eu própria presido uma instituição de solidariedade social, somos 5 e temos trabalho para todos, desde que queiramos trabalhar, obviamente. Motivação, obviamente, é fundamental, e quando cada um de nós assume um cargo, seja ele onde for, e muito mais se for público, é para servir o público. Não o entendo de outra forma. Se assim não for, efetivamente, serão nefastas as consequências. Portanto, nós podemos fazê-lo, podemos dizê-lo, nós, a maior parte do nosso Conselho é constituído por voluntários puro e duro, mas defendemos o serviço público, porque essa é a nossa camisola como cidadãos também. Nós não somos profissionais, alguns até são, mas efetivamente a maior parte não somos profissionais, mas somos todos cidadãos deste país e estamos investidos desta responsabilidade e desta missão. Portanto, pensamos que para os restantes deverá ser exatamente assim. Os meios, efetivamente, faltam, temos os que temos, e não concebemos que eles que se reduzam, efetivamente, à insignificância, porque as exigências são cada vez maiores. Agora, se pode haver convergência, pode e deve haver convergência, temos sentido algum esforço nesse sentido também. Mas em termos de organização, como disse, precisaria de melhorar. Quanto ao mundo lusófono e à Guiné-Bissau, esta é uma questão política que sabemos, analisámo-la também com o próprio Conselho de Administração e com o Governo, mas é da política externa do Governo. Sabemos que a RTP deve e procurar, e sabemos também das dificuldades nos diferentes países das delegações, das pessoas que estão a trabalhar nessas delegações, e haver aqui uma convergência também de esforços entre a Lusa e a própria RTP nas delegações. Foi isso que nos foi dito que estava a ser tratado. Estamos a acompanhar, não temos informação mais recente. Consideramos que, efetivamente, já antes a Guiné tinha sido entregue, digamos, as licenças tinham sido ocupadas pela Espanha, por exemplo. Fala-se mais francês e outras línguas, e o espanhol, do que o português. Eu penso que nós, como Portugal,
todos, que com, naturalmente com as responsabilidades governamentais do Estado português no seu conjunto, não é só o governo, o Estado é mais que o governo, obviamente, mas nós também, a exigência de que a cultura e a língua portuguesas sejam, de facto, também na Guiné e noutros países de língua portuguesa falados. Portanto, sabemos que as questões políticas ali foram complexas, ou são complexas, mas estavam a ser, tanto quanto nos foi dito pelo Governo e pelo Conselho de Administração, estavam a ser tratados. Nós questionámos sobre isso, efetivamente, e continuámos a achar que faz sentido e tem que continuar a haver presença portuguesa nesses vários países da lusofonia. Não sei se respondi. Há questões de segurança, está-me aqui o Paulo a sugerir, há questões de segurança, obviamente, com certeza todos sabemos o que é que se passa, e as questões de segurança também têm que ser tidas em conta, sem prejuízo para que a cultura e a língua portuguesas permaneçam no país, efetivamente. Mas, naturalmente, são as relações externas, digamos assim, o Ministério dos Negócios Estrangeiros que está a tratar desse assunto, tanto quanto nos foi dito.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Então, agora, para terminar, a Sra. Deputada Filipa Pinto, do LIVRE. Em 5 minutos, Sra. Deputada, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Cumprimento todo o Conselho de Opinião da RTP, na pessoa da Dra. Diolinda Carvalho Machado, e agradeço a vossa presença e os contributos que nos deixaram. Em primeiro lugar, gostava de lamentar que esta audição, tão relevante para o escrutínio da atividade da RTP, aconteça já depois da audição regimental ao Conselho de Administração da RTP no mesmo âmbito, porque eu tenho a certeza que desta audição surgirão contributos indispensáveis e que podem servir para questionar também e ouvir o Conselho de Administração da RTP sobre ela. Quero agradecer o envio dos pareceres aos planos de atividades e orçamentos de 2025 e 26 que mereceram a nossa melhor atenção. Assinalamos que nestes documentos têm uma visão bastante crítica das opções atuais da tutela e do Conselho de Administração. Preocupações fundadas na posição que vem tendo, se não vejamos, avisam em outubro de 2024, o fim da publicidade da RTP e rescisões vão tornar a empresa insustentável. E o fim da publicidade na RTP foi evitado, graças ao bom senso da Assembleia da República. Mas as rescisões aumentaram e do rácio de 2-1 de Pedro Duarte passamos para 4-1, o que é manifestamente insuficiente, tal como já nos disseram aqui hoje. Em março de 2025, dizia-se, o Conselho de Opinião considera que o modelo de financiamento presente no contrato de concessão entre o Governo e a RTP continua genérico, não sendo possível aferir a sua sustentabilidade e previsibilidade numa data consistente. O que ouvimos do Ministro da Tutela, que a RTP precisa de cortar custos e rejeita a ideia de aumentar o investimento. Em fevereiro de 2026, temos o Conselho de Opinião da RTP preocupado com a clara deterioração da sustentabilidade económico-financeira da empresa. A primeira pergunta que nos assola é se consideram que têm sido ouvidos, tanto pela tutela como pela administração da RTP. É que todos os dados indicam que não. Gostava de me focar muito especificamente neste vosso parecer ao Plano de Atividades e Orçamento de 2026 e que é muito crítico desse documento. Dizem no vosso parecer que o documento do Conselho de Administração apresenta, como já aqui também foi dito, uma natureza genérica, no qual as ações são apresentadas de forma sumária, sem qualquer ligação com os pilares estratégicos e estruturantes e sem identificar evidente impacto do ponto de vista orçamental. Aliás, esta preocupação não é nova. Também o Conselho Geral Independente, o Conselho de Administração e mesmo o Ministro da Tutela apontam para a clara deterioração da sustentabilidade da empresa. Estamos perante um momento definidor para a nossa empresa pública da rádio e televisão. E nesse momento definidor as respostas têm sido 3. Investir em equipamento e infraestruturas, reduzir custos com o pessoal e não mexer no modelo de financiamento. E é sobre isso que queremos perguntar. Consideram possível manter esta empresa sustentável fazendo apenas isto? O ministro que temos recusa um novo modelo de financiamento e está apenas focado na redução de custos. E eu pergunto, é possível que a RTP seja sustentável sem trabalhadores? É possível a RTP cumprir o contrato de concessão reduzida ao mínimo? Se temos essa visão da tutela, de que nós somos muito críticos, a vossa crítica ao Conselho de Administração é muito forte. Dizem no vosso documento que o plano de atividades e orçamento não evidencia quaisquer medidas de gestão que de forma objetiva e sustentada permitam assegurar a generalidade das orientações da tutela, nomeadamente no que concerne ao crescimento do volume de negócios, à melhoria dos resultados, resultado operacional e resultado líquido, à melhoria dos indicadores de eficiência e ainda à melhoria do retorno do investimento. E eu pergunto qual sentem que seja o problema do Conselho de Administração. Sentem que está a navegar à vista ou que pura e simplesmente não tem cuidado com os documentos que apresenta? Sentem que há um verdadeiro plano deste Conselho de Administração? Nesta semana é impossível não falar das tempestades que têm assolado o nosso país. Os fenómenos climáticos extremos vão agudizar-se cada vez mais e serão sempre mais frequentes. Vimos no apagão o exemplo excelente que a RTP deu, em que as rádios do grupo transmitiram em simultâneo a informação necessária para as populações. Contudo, neste momento em que ainda há pessoas sem eletricidade, as populações queixam-se de não terem acesso à informação. Queixam-se também que as rádios tenham mantido a sua programação habitual, como se nada se passasse, ao contrário do apagão. No nosso entender, a RTP tem neste caso uma missão acrescida e era necessário que fosse garantido ao minuto uma emissão especial para as pessoas afetadas. Defendemos, aliás, que a empresa pública possa ter um canal de rádio específico dedicado a situações de emergência e catástrofe que as pessoas sabem que podem sintonizar sempre que for necessário. Gostaria de saber a vossa opinião sobre este assunto. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Presidente, 5 minutos, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sra. Deputada Filipa Pinto, que também agradeço, que também já nos recebeu e já detalhámos também um conjunto de dados. Começando já pela parte final das catástrofes, inteiramente de acordo. É exatamente isso que nós defendemos, é que a RTP é para servir as populações no seu largo espectro e onde elas se encontrem, quer seja no Minho, no Algarve, nos Açores, na Ilha do Corvo, como eu costumo dizer, na mais pequenina, mas também na diáspora, na lusofonia. Ora, portanto, tudo, a missão é imensa, na verdade, e cada vez temos menos e não podemos então aumentar as responsabilidades e diminuir, de facto, quem reduzir os custos ou reduzir as pessoas que o fazem. Fazer mais e melhor é sempre possível, tendo os dados, tendo com que o fazer, evidentemente. Portanto, não é possível aqui a redução de pessoas com a redução de custos e o aumento das responsabilidades. Portanto, não podemos é assistir aos cortes, ao encolher da RTP. Isso não, há tal RTPzinha que nós dizíamos. Portanto, encolher a RTP não, porque nós sabemos, e a senhora deputada aí referiu aí muito bem, e estamos inteiramente de acordo, as catástrofes, infelizmente, vieram para ficar. Não tínhamos tido no nosso país desta dimensão, infelizmente. Foi o apagão apenas, e foi rápido, felizmente para todos nós, mas houve essa resposta que a rádio deu. Os geradores que funcionaram e outros que não, comunicações que também falharam, outras que não, funcionam os telefones satélite. Eu ouvi ainda estes dias um especialista destas áreas a dizer exatamente isso, a resposta é através dos telefones satélite. Portanto, nós sabemos quais são as soluções, não se querem é adotar, e nós exigimos é isso, que sejam adotadas as soluções de serviço às populações. Na verdade, a missão, digamos, que continua a ser mais ampla e a crescer. Os terremotos, nós estamos em cima de placas tectónicas que, a qualquer momento, e nós temos chamado a atenção recorrentemente no Conselho de Opinião aos diferentes órgãos de gestão, ao CGI, neste caso ao Conselho de Administração, mas também ao CGI, com quem reunimos algumas vezes, com a tutela, etc., chamando a atenção, inclusivamente, de que fizemos essa proposta, A RTP deve fazer parte das organizações inseridas na Proteção Civil. Ou seja, onde o país, perante uma catástrofe, as autoridades têm que comunicar com as populações. O governo tem que comunicar com a população. Através de que e de que forma? É através da rádio. E é através da rádio que tem que ter, de facto, asseguradas todas as condições para que nada falhe ao nível técnico. Eu isso ao nível técnico não posso especificar muito, mas sei que os emissores têm que estar em condições. Também sei que houve emissores que foram atingidos nesta catástrofe e que foram de imediato colocados os funcionários que vestiram a camisola, porque a vestem permanentemente, não foi só naquele dia, e foram lá reparar para que as populações não ficassem desligadas. Portanto, dizer da importância que tem a RTP, e é esta empresa pública que tem essa obrigação, não é outra, e deve ser esta. E, portanto, ela deve integrar efetivamente a Proteção Civil, aquele conjunto de organizações que num imediato se comunicam e respondem às populações e orientam e dizem qual é a forma, para onde é que devem fugir em caso de ser atingida a sua zona, qual é a localidade mais segura, por exemplo, perante um terremoto, como é que as famílias se podem encontrar e onde. Estas orientações têm que ser dadas através destes organismos que estão preparados ou devem estar preparados, e a RTP tem que integrar esse conjunto de organizações junto à Proteção Civil. Portanto, portanto, consideramos que é, de facto, sumamente importante este papel. Depois, se consideramos ser ouvidos, é aquilo que já dizia há bocadinho, nós dizemos, fazemos-nos ouvir em todas as reuniões, perante as situações que ocorrem, nós fazemos, sinalizamos de imediato a quem de direito, dentro das competências que temos, evidentemente, e não noutras, porque exigimos às nossas, obviamente.
Muito obrigado. Muito obrigado. Temos agora também o Sr. Deputado Alfredo Maia, que quer usar a palavra. 5 minutos, Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os nossos convidados do Conselho de Opinião. Peço desculpa pela minha chegada tardia, mas estive numa outra comissão onde decorreram audições a requerimento justamente do PCP, portanto não poderia ausentar-me sem estarem concluídos. Eu creio que enfim, já tocaram uma série de aspectos que seguramente importantes. Eu terei o cuidado de procurar rever o vídeo, ou melhor, ver o vídeo correspondente. Em todo caso, queria colocar aqui algumas questões, correndo o risco de já terem respondido pelo menos algumas delas. Bom, eu começaria por tocar o problema do subfinanciamento da RTP. É um problema que os parceiros do Conselho de Opinião afloram e até de forma veemente, e relativamente a esses alertas, que de resto convergem com os alertas deixados aqui em audições anteriores, quer pelo Conselho de Administração, quer pelo Conselho Geral Independente, e o risco é nada mais, nada menos do que a prazo, por um lado, os resultados operacionais da empresa serem negativos no ano já em curso, e por outro lado, algumas operações poderem ser prejudicadas ou mesmo interrompidas. O que, do ponto de vista das obrigações de serviço público que impendem sobre a empresa, seria um elemento extraordinariamente preocupante. Porque não se pode exigir ao operador de serviço público que incumpra num contrato de serviço público ao qual está obrigado. Bom, e a verdade é que é isso que resulta do subfinanciamento que o governo determinou à RTP. E a questão que aqui se coloca é saber se, sim ou não, e qual é a apreciação que o Conselho de Opinião faz, se sim ou não o financiamento, qualquer que seja a origem, dos serviços públicos de rádio, públicos de rádio e de televisão, estão suficientemente garantidos, tendo em conta as inúmeras, e são de facto vastíssimas, e o Conselho de Opinião conhece-as melhor do que ninguém, as inúmeras exigências que são colocadas à RTP. A minha convicção, a nossa convicção, é que não, e portanto é necessário, sem dúvida, que o Estado compense a empresa pelos serviços que ela presta. Esta é uma primeira questão. Eu queria também colocar-vos aqui um problema que o PCP tem colocado ao longo de todas estas audições, quer do Conselho de Prestação, quer do Conselho Geral Independente, quer do próprio ministro que tutela a empresa, relativamente à situação dos trabalhadores desta empresa. O governo e a empresa têm um plano de emagrecimento da sua força de trabalho, no que isso representa também de enorme risco para, em termos de diminuição da capacidade de produção, aos mais variados níveis, desde a informação, aos programas culturais, entretenimento, etc. Se por um lado tem esse programa, ao mesmo tempo também não resolve de uma vez por todas a gravíssima situação em termos de trabalhadores precários, e são centenas de trabalhadores precários que a empresa não integra nos seus quadros, vendo-se forçada a fazê-lo apenas quando os tribunais decidem pela integração, com o que isto representa de custos. Não só em termos de indemnizações, de juros devidos pela aplicação tardia das medidas, mas até com os honorários que, enfim, parecem bastante generosos aos advogados externos que litigam em nome da empresa. Pronto, e é sobre estas questões que queria saber a opinião do Conselho de Opinião. Desculpem a redundância. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente, 5 minutos, por favor.
Muito obrigada, Sr. Deputado Alfredo Meia, e agradeço também a pertinência das perguntas que nos coloca. Sim, algumas questões já referi, mas de qualquer modo tenho muito gosto também em sublinhar aquilo que de mais importante se afigura. Relativamente aos resultados operacionais negativos, essa é a nossa preocupação fundamental, efetivamente, e foi por isso que deixámos bem claro nos parceiros que fizemos chegar daquilo que são as avaliações que fazemos, e não queremos deixar de prestar contas à Casa da Democracia, porque a democracia não vive sem prestação de contas, sem transparência, sem esta ligação a todos os cidadãos. E por isso dizer que, efetivamente, essa é uma preocupação de fundo, já aqui referida no início, mas que reitero e que está plasmada nos pareceres que emitimos. Porque é efetivamente, portanto, a curto prazo nós sabemos o que é que estão em curso, os investimentos em curso, mas a médio e a longo prazo, o que é que se oferece com este horizonte? Este horizonte é sombrio, como em tempos foi dito, as linhas vermelhas estão aí, e nós não podemos, se este setor é um setor estratégico, e eu pergunto, é ou não é para o país um setor estratégico? É ou não é estratégico o serviço público de rádio, televisão e média? Com todas as obrigações contempladas no contrato de concessão, e ainda com aquelas que há bocadinho estávamos a acabar de referir, relativamente às catástrofes, à segurança das populações, etc., que se afiguram de mais urgentes ainda. Portanto, todas estas obrigações trazem novos desafios à comunicação social, aos trabalhadores, à gestão, aos governantes, aos cidadãos, às ONGs, portanto, a nós, Conselho de Opinião, também, a todos aqueles que interagimos e que temos que contribuir todos para o bolo comum, que é a qualidade de vida dos cidadãos.
Portanto, o financiamento não é suficiente, efetivamente. Já referi aqui também quase 100 milhões de euros que estão em dívida e que não se cumpriu a lei, simplesmente, porque a lei contempla. Nós estamos a dizer que não estamos também a defender, como aliás o Governo defende, que não se aumente a CAF. Nós não defendemos que se aumente a CAF também, mas defendemos que se cumpra a lei e que se cumpra a atualização da CAF à medida do que foi a inflação. E isso não aconteceu. E em média já podemos calcular que são 10 milhões por ano. Portanto, já lá vão quase 10 anos, não é? Portanto, isto para dizer, é muito dinheiro que faz falta à RTP para as novas tecnologias que são necessárias para incrementar toda a modernização que é necessária e para a gestão corrente, obviamente, que também é necessária. Portanto, a situação dos trabalhadores é uma outra questão também para nós de extrema importância, já que foi referido também inicialmente o rácio era 2 para 1, agora é 4 para 1, portanto não pode ser, não é? Não serve efetivamente aquilo que são as necessidades da RTP, embora nós gostássemos de conhecer um bocadinho melhor, também aqui já referi, mas reitero, conhecer um bocadinho melhor quais são, portanto, em termos de um estudo de recursos humanos, de onde saíram, o que é que falta, onde falta entrar, a formação, onde é que se exige mais que seja feita, etc. Mas sabemos que isso, não conhecendo o detalhe, sabemos que faz falta e que precisamos de melhorar esses serviços. E reter talentos, como aqui também já foi referido. Portanto, dizer que, efetivamente, tanto quanto, e penso que o Conselho de Administração também já tem referido em vários sítios e aqui também, é a questão também da possibilidade das características desta empresa poder também ter uma política de recursos humanos mais leve do que aquela que existe na empresa. Não nos parece que seja, de facto, depois dos tribunais, quer dizer, de facto os trabalhadores são precários e vão para o tribunal e depois são obrigados a entrar para a empresa, efetivamente, e os custos, como o Sr. Deputado bem referiu, e é verdade, são imensos e era dinheiro que se poupava desde que houvesse, então, uma capacidade de abertura e maior solidariedade no recrutamento das pessoas que são necessárias efetivamente aos vários serviços que a RTP necessita. E cada vez são mais, e dissemos também relativamente à lusofonia e à diáspora, porque nós não podemos esquecer os portugueses que estão longe. Por exemplo, eu há bocadinho não referi, mas agora lembrei-me, através da onda curta, os portugueses ficaram distanciados da realidade do país. Ainda recentemente nos chegaram ecos de Timor, por exemplo, e temos lá portugueses que precisam de continuar a acompanhar a nossa missão. Portanto, isto para dizer que são investimentos são imensos, de monta enorme, que são necessários e que efetivamente não é pelo corte que se vai conseguir uma RTP saudável, de referência também para os outros e que se compare com as, a nível europeu, com as empresas a nível europeu de serviço público e de prestar melhor serviço público aos cidadãos. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Chegamos então ao fim desta audição, agradecendo a sua disponibilidade e voltamos a ver uma próxima oportunidade. Senhores deputados, pedir que guardassem mais um bocadinho para terminarmos a nossa reunião. Está bem?
Muito obrigada a todos.